transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Muito boa tarde, está começando o Senge Play Inovação, podcast do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, aqui na sua Rádio Cultura. O programa de hoje é especial, ele fala sobre enchentes e planejamento urbano em Curitiba. As nossas convidadas do programa de hoje para esse debate são a vereadora Carol D'Ortora, que é membro da Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública da Câmara Municipal de Curitiba, Maria Cristina Graff, que é engenheira civil com pós-graduação em planejamento urbano pela PUC, e Edilene Pires da Silva André, que é engenheira civil pós-graduada em gestão técnica do meio urbano. O Senge Play tem transmissão nos 930 da Rádio Cultura, em seu site, o cultura930.com.br, e nas redes sociais da Cultura, além de nossa página do Senge, o facebook.com/Sengepr. Bem-vindos e bem-vindas, e aperta o play.
É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o pó da madeira.
Caindo a candeia,
é o mate da pereira.
É madeira de vento, é um mistério profundo.
É o queira ou não queira,
é o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chufando, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
São as águas de março chegando para fechar o verão em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Mas a chuva tão aguardada para encher as represas e acabar com o rodízio tem, na verdade, acabado com o sono da população. A chuva em excesso tem provocado enchentes e desastres em todo o país. Então, eu gostaria de conversar com minhas convidadas sobre esse tema de hoje, que é as enchentes em Curitiba e o planejamento urbano. Gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês, Carol, Maria Cristina e Edilene, que recentemente o Sanji e o mandato da vereadora estiveram visitando 3 bairros atingidos por enchentes. A visita ocorreu nos bairros Parolim, Guaíra e Fani. Que problemas vocês identificaram lá? Que problema você viu, vereadora Carol D'Ortora? E muito obrigado por estar com a gente aqui na Rádio Cultura.
São problemas que são históricos, né, na cidade de Curitiba. Não é de hoje as enchentes em Curitiba. Apesar de Curitiba vender a ideia de uma cidade muito bem planejada, muito bem organizada, assim como várias outras cidades do Brasil, a gente teve uma ocupação do solo, urbano que conflita, né, com a natureza. Então, Curitiba é uma cidade com muitos rios, e cobrir esses rios, não ter um manejo consciente e sustentável desse recurso que é a água, e enfim, né, fazer essa ocupação do solo com responsabilidade, pensando nos impactos a longo prazo, fizeram com que Curitiba, apesar de ter a fama de uma cidade muito bem organizada e muito bem planejada, na realidade demonstra inúmeros problemas estruturais, e um deles são as enchentes, que afetam vários pontos da cidade. Então, esses pontos que a gente foi visitar foi justamente para ver o que está acontecendo, qual o problema ali naquela localidade e por que essas localidades estão sofrendo com as enchentes.
Maria Cristina, você, como uma especialista em planejamento urbano, e fez essa visita, você foi também aos 3 bairros, o Parolim, Guaíra e Fani, e o que você identificou de problemas lá?
Bom, Manuel, primeiro eu vou dizer que a música, a lista está excelente, né? Começou muito bem, já ganhou meu coração. E foi uma visita muito interessante, porque ela foi a posterior um problema muito sério que ocorreu de transbordamento daquele córrego. Junto com a Edilene e junto com outras pessoas que participam do gabinete da Carol D'Ortora, nós identificamos assim, tecnicamente, que é uma obra que ela não foi analisada, pensada e discutida com a população, porque a obra está sendo executada há muito tempo, mas ela não tem começo, meio e fim, né? Ela é uma obra que tá lá acontecendo. Então, como técnica do assunto, a gente gostaria de saber qual foi o projeto. Ele realmente está correto? Ele está cumprindo a função, né? Ele está atendendo aquela população? E por que ele está sendo feito daquele jeito, né? São perguntas que nós vamos fazer ao poder público aí no decorrer do mês de março, para ter os esclarecimentos de o porquê e qual a finalidade. Porque uma obra que serve para conter, né, a inundação, ela está piorando a situação pelo relato dos moradores, que há muito tempo estão lá e não tinham conhecimento de uma situação tão grave como aconteceu agora no mês de janeiro.
Edilene, antes de tudo, deixa eu só dizer se eu acertei o seu sobrenome. André... Edilene, só liga o microfone pra gente, que a gente não, pra gente poder te ouvir, tá bom? Ainda não estamos te ouvindo.
O meu sobrenome é André.
E se você tentar dar um ganho de áudio para que as pessoas possam ouvir no seu microfone aí, que tá um pouquinho baixo, tá?
Ok. Tá me ouvindo? Alô?
Oi, estamos te ouvindo.
O sobrenome é André. É simples, é como se escreve mesmo.
Uhum. Então, o que você viu lá junto com o mandado da vereadora e junto com a Cristina nessa visita que fizeram nos bairros Parolim, Guaíra e Fani?
Uma obra inacabada, ela não foi concluída, então eu não conheço o projeto, ele não está disponibilizado, pelo menos assim, não em dois ou três clientes você não encontra o projeto. Então, também não sabemos como foi feito, como foi pensado esse projeto. Mas não foi acabado, com certeza. Então, a gente está sabendo que está vindo cada vez mais chuvas e não tem como não ter essas respostas. A gente precisa dessas respostas para a gente poder até colaborar com a cidade nesse sentido.
Entendo. Eu queria saber na avaliação de vocês, começando aí com a vereadora Carol Tartora, se os cidadãos devem ser responsabilizados por as enchentes que estão acontecendo neste momento. Ou seja, não são esses cidadãos que jogam os lixos nos rios e acabam ajudando a que aconteça enchentes? E também, por que eles constroem em áreas sabidamente perigosas? Ou seja, o povo não deve ser responsabilizado por isso?
Antes de te responder, eu comecei respondendo a primeira pergunta, mas eu queria parabenizar a Maria Cristina e a Edilene pelas profissionais que são profissionais mulheres muito competentes, muito, enfim, né, que nos orgulham muito como mulheres, e a gente sabe o quanto, especialmente nessa área técnica, né, nas engenharias, isso é muito difícil ainda, né, para as mulheres. Porque, e estou dizendo isso porque hoje é dia 24 de fevereiro, dia que a gente comemora a instituição do voto feminino, essa conquista, esse direito que a gente teve, mas que não se efetivou ainda, que ainda não se realizou devidamente, porque apesar da gente ter conquistado o direito ao voto, isso não significa realmente a nossa participação política. Ainda tem muitas mulheres fora dos espaços de decisão e dos espaços de poder na nossa sociedade. Então, eu queria pontuar e parabenizar as minhas duas companheiras por serem excelentes profissionais. E responder, né, acho que elas trouxeram que essa visita nos deu essa visão de que essas obras, elas não cumpriram sua função porque eram obras para contenção, então foram obras que foram feitas para resolver um problema que não foi resolvido. E fica a pergunta, não tinha técnicos, as pessoas não pensaram na hora de fazer essa obra, o que que acontece? São várias perguntas que ficam, né, porque afinal de contas é dinheiro público que está indo ali porém não está reverberando efetivamente em benefício das pessoas que moram ali naquela região e que sofrem, inclusive, com problemas que decorrem dessas obras inacabadas. Eu falo obras porque o Parolin não é o único que tem esse problema, né? Tem esse problema no Parolin, que é um bairro periférico, e ali tem diversos outros problemas, mas tem esse problema também no Água Verde, no Lindóia. Recentemente eu visitei agora o Tarumã e a beirada do rio... Ai, me fugiu o nome, será que é Tibagi? O Rio Atuba. Visitei o Rio Atuba e vi que é um problema de vários pontos da cidade e que independe também de questão econômica, porque a gente viu esse problema num bairro como Água Verde, que é um bairro de classe média. Então é um problema mesmo de Curitiba bem complicado. E aí, pensar as enchentes, a gente ouve vários discursos falaciosos e mentirosos, né? Como, por exemplo, tive que ouvir da Secretaria da Prefeitura, né? Se não me engano, da Secretaria de Obras da Prefeitura, que as pessoas jogam lixo no rio, que as comunidades que moram no entorno desses rios ficam jogando lixo no rio e aí faz com que tenha enchente. Uhum. Então, primeira coisa, criminalização da população, né? Especialmente a população pobre, porque também tem esse imaginário de que as enchentes acontecem só nas regiões periféricas, e a gente está demonstrando que isso não é verdade. A segunda coisa é essa criminalização da população pobre, então, que esse problema, que é um problema da prefeitura, é o poder público que tem que organizar a cidade, que tem que pensar, né, essas obras públicas, jogando a responsabilidade para a população, porque para além, né, da questão da enchente em si, da cheia do rio em si, tem a questão da obra que não resolve o problema e até piora. Então a gente vê essa criminalização dos sujeitos, das pessoas que moram no entorno, essa tentativa da prefeitura dizer que é falta de educação, que são essas pessoas que estão jogando lixo, mas ao mesmo tempo também não tem campanhas efetivas com relação ao lixo, né? E aí, se a gente for pensar como é o trato do lixo na nossa sociedade, gera todo um outro debate. A gente faz um debate também a partir disso, de racismo ambiental, porque geralmente as populações que são as mais precárias e que têm que estar nessas beiradas de rio, geralmente lugares que a prefeitura alega que são de preservação ambiental ou que essas pessoas não deveriam estar ali, são pessoas pobres que estão ali porque não tem para onde ir, e não só, né? Tem outros bairros que a situação não é essa. Mas no imaginário, o geral é de que são pessoas pobres que estão ali porque não tem para onde ir, e a prefeitura, em vez de providenciar moradia digna para essas pessoas, fica criminalizando e dizendo que elas são responsáveis, que elas não deviam morar ali, que as enchentes são em decorrência delas jogarem lixo. O que a gente chama de racismo ambiental, porque esse impacto ambiental que a gente está vivendo, essa crise generalizada que a gente está vivendo, tanto as enchentes como esse descontrole das chuvas, são em decorrência de um impacto ambiental que não é culpa dos sujeitos que ali estão. Não tem como jogar a culpa naqueles sujeitos. Tem a desresponsabilização do poder público, tem, uhum, a falta de um planejamento urbano que respeite as especificidades de cada região. Então, é um debate muito, muito complexo que a gente tem que fazer.
Muito maior do que só jogar a culpa na população. Você avalia dessa mesma forma também, Maria Cristina Graf, engenheira civil, e a Edilene, você também avalia que o poder público e até a própria sociedade, até a mídia, acaba colocando essa conta no povo mais pobre?
Manuel, é uma retórica bastante antiga essa da culpabilidade, né? Do ser humano, né? Não assumir a culpa e passar sempre para os outros. Mas em relação ao poder público, isso se multiplica e fica muito mais sério, porque envolve dinheiro, né? E envolve responsabilidade. Se a gente fizer um histórico assim, muito rápido da ocupação das cidades ou de como é que se forma uma população, é sempre em torno de rio, de cursos d'água, justamente porque existe a necessidade da higiene, existe a necessidade de atender, né, a agricultura e a subsistência do próprio ser humano. Curitiba ela foi organizada há muito tempo, né? O passeio público é uma dos parques que foram feitos para contenção de cheias, então ela teve um planejamento, mas em algum momento isso se perdeu, e se perdeu porque não tem uma política urbana de moradia que urbaniza os locais para as pessoas morarem e viabilizar seus acessos para aqueles que necessitam dessas áreas, né? Então a gente tem uma questão de ocupação, especulação imobiliária e a população menos privilegiada, vamos dizer financeiramente, ela sempre vai ser levada para os cantos da cidade ou para os lugares inadequados. Né? Se você veja a geografia de Curitiba, ela tem a parte norte, que é uma, a gente chama assim, muito dobrada, né? Ela tem muitas montanhas, né? Tem uma geografia mais acidentada, e a parte que a gente vai para o sul, Boqueirão, Tatuquara, são áreas mais de um solo mais úmido, né? Já visto que lá no Tatuquara precisam fazer aqueles canais para drenagem. Então a população foi empurrada para essa área, e justamente assim, ao longo de todos os rios que correm para lá, né? O Rio Belém era uma favela da... eu sou do tempo da favela da Vila Pinto, hoje sei que tem outro nome, mas eu não me recordo no momento. E assim ali no Farolim também, né? Foi uma ocupação que foi feita de forma irregular, empurrando essa população para esse canto, né? De forma desordenada e sem condições básicas. Então a gente teria que rever muitas condições a respeito do que é ocupação, uhum, principalmente do gestor público. Esse sim tem, né? Ele é o fazedor da legislação, ele é o orientador disso. E os planos diretores estão aí, né? É muito importante que a gente divulgue e tenha participação da população em todas as ações, né?
E esse tema de deu plano diretor, a gente vai procurar depois, mais tarde na nossa entrevista aqui, conversar com a vereadora Carol D'Artora sobre orçamento justamente para prevenção de enchentes e desastres. Edilene, qual é a sua opinião nessa questão de que a culpa é da população, eles gostam de, entre aspas, e não se preocupam em morar em locais perigosos? Qual é a sua visão nesse sentido?
Então, a culpa é de quem? Como que eu posso chamar a vítima e o culpado? A vítima é a culpa. Como? Então, essa vítima se chama que joga o lixo no rio. Se ela joga o lixo no rio, por que que ela joga no rio? Porque provavelmente a nossa captação de lixo está boa nesses lugares. Então, acaba nem jogando, mas sendo arrastada pelas chuvas para dentro. Outra coisa, por que as pessoas moram às margens dos rios? Por que elas moram nessa situação de risco? Porque ela quer, porque ela gosta? Não, não é. É porque ela não tem outra opção. Ela não tem outra opção. Então, ela acaba sendo levada a morar nesses lugares. Correndo o risco da sua própria vida, da sua própria dignidade. Foi falado também sobre falta de educação. Mas a educação é feita como? Ela tem que ser ensinada. Curitiba é uma das capitais, ela é conhecida, inclusive, pelos turistas, que falam que é uma das cidades mais limpas. De fato. Mas por quê? Porque existiam campanhas e mais campanhas sobre não jovem lixo no chão. E a gente cansa de ver pessoas pegando papelzinho de bala e colocando no bolso ou na bolsa para quando encontrar o lixo jogar no lixo. Eu faço isso, pelo menos. Eu junto meu lixinho e jogo no lixo. Então, isso foi o quê? Veio do nada? Não, veio de uma educação. Então, está faltando realmente do poder público dar essa educação ao povo, dar essa condição de vida, tirar eles das beiras do rio. Foi tentado fazer isso, está sendo feito isso, está tentando fazer isso no Parolim, em outras áreas, e retirar a população desses lugares de risco. Ali nessa região que nós
estamos,
havia.
Exatamente,
havia
então.
Muitas casas ali que foram retiradas. Mas por que não foi concluída a obra? Eu acredito que se essa obra tivesse sido concluída, ela não daria esse toda essa tragédia, né, que está acontecendo das pessoas perderem suas casas, seus bens e até sua vida.
Entendi, Edilene.
Notícias do dia.
Bom, a Prefeitura de Curitiba tem realizado ações de drenagem que buscam prevenir enchentes na região do Tatuquara. Segundo o governo municipal, foram criadas duas frentes de trabalho na regional para manutenção das estruturas de drenagem daquela área da cidade. Equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras, a SMOP, trabalham no Arroio Gleba da Ordem, no Tatuquara, e no canal da rua Rogério Zara Amaral, do Campo de Santana. Bom, Carol D'Artora, Maria Cristina e Edilene, nós vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos com o Sengiplay Inovação com o tema Enchentes e Planejamento Urbano.
A fome não tem nome. Tem gente com fome. Tem gente que não come. 116 milhões de brasileiros e brasileiras estão em algum grau de insegurança alimentar. 19 milhões passam fome. O Senge Paraná está em campanha contra a fome. Acesse senge-pr.org.br/notícia/solidário e saiba como doar. O momento da pandemia nos colocou diante de muitas incertezas e de novos desafios. O SENGPR encarou este desafio levando em consideração os protocolos de saúde e a valorização da vida humana. Reforçamos nosso atendimento virtual, mantendo a qualidade do serviço e o nosso foco na busca de direitos e conquistas. Confira nosso trabalho em sengpr.org.br.